A Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes Sons do Brasil. Estamos chegando aqui com o nosso capítulo 363 e hoje um capítulo especialíssimo. Estamos comemorando 7 anos no ar dos Sons do Brasil, junto com vocês aí que nos acompanham durante todo esse período. Para nós é uma alegria imensa estar atingindo mais esta marca, não é? 7 anos de programa, 363 edições que já conseguimos trazer ao ar, cada edição apresentando para você um artista. E hoje não será diferente. Para a gente comemorar tudo isso, temos um convidado especialíssimo também, completando 70 anos de idade, quase 50 de carreira, muita coisa, muita história para contar. Então, nós convidamos ele para participar dessa festa junto com a gente. Quero dar as boas-vindas ao cantor, compositor e violonista Ibis Maceió. Chega junto do Sons do Brasil, Ibis.
Isso é um grande presente que eu estou recebendo hoje, com esse convite seu. Eu fico muito feliz e isso energiza para continuar essa batalha, né? Eu fico muito contente de me aprimorar cada vez mais, porque a responsabilidade cresce muito nesse instante que eu estou nessa batalha aí. E de Porto Calvo até aqui, muita água rolou, né? E estar ao seu lado é um resultado satisfatório, positivo. Muito obrigado pelo convite.
Que é isso, Ibis. Eu que agradeço você ter aceito esse convite, estar junto com a gente aqui, como eu disse, numa edição especialíssima do Sons Brasil. E tenho certeza que o papo hoje vai fluir legal e nós vamos trazer muita coisa bacana para a galera conhecer e curtir durante esse nosso aniversário. E para a gente dar o start já nesse papo aqui, Ibis, estamos chegando aí com o álbum Ibis Maceió 70 anos, que recentemente você fez o show de lançamento aqui em São Paulo. No dia 26 passado, agora, você fez o lançamento oficial desse álbum novo. Pra gente dar início no papo hoje, então já fala desse trabalho novo que você tá trazendo aí em comemoração aos seus 70 anos.
Olha, isso é uma síntese, né? Muitas músicas, e você escolher 5 músicas para gravar é complicado, mas eu fiquei contente que escolhi aquela que realmente existe muita receptividade e eu pus 5 músicas muito importantes nessa trajetória minha, de mais de 45 anos, né? E esse lançamento foi muito importante, eu fiquei muito feliz. Banda afinada, produção afinada, todo mundo afinado, né? E o público afinadíssimo, um coral maravilhoso, que me deixou muito feliz com esse trabalho, novo trabalho.
Comemorar 70 anos assim, num palco, trazendo um trabalho novo aí para apresentar para a galera, não poderia ser diferente para um cantor, um compositor, um artista que vive da arte, vive da música aí durante tanto tempo. Então, acredito eu que não haveria um formato melhor para se comemorar isso, não é, Ibs?
Sem dúvida, eu estou contente porque aquele palco já estava no meu olhar há muito tempo, né? Já passou tantas estrelas, passaram ali pela sala Guilherme Novaes e eu, de repente, Guta Guerreiro me convidou e eu fiquei contente com esse convite e fazer essa amostragem lá na sala Funarte, né? Muito importante, muito bom. Eu acho que é um presente, né? Tanto esse presente de Ibis Maceió 70 anos, como o Sons do Brasil 7 anos, né? 2 presentes maravilhosos que eu só tenho que agradecer a Deus, né? Importantíssimo esse momento.
Você vê que o número 7 tá ali, 70, 7 anos, né? Olha só, hein?
Isso é uma coisa mística, né?
O número 7 o pessoal fala que é um número cabalístico, não é? Então...
Sem dúvida. E a transformação num tempo, né? A transformação de 7 em 7.
Né? É exatamente, é de 7 em 7 anos, né? O pessoal fala que tem as suas mudanças no dia a dia da coisa aí. Ibis, vamos fazer o seguinte. Vamos começar a apresentar, então, esse trabalho aí? Vamos tocar a primeira música para a galera poder começar a conhecer esse trabalho novo. O que, que a gente tem preparado aí para a gente soltar para o pessoal?
Olha, eu tenho uma música importantíssima, né? Que é uma parceria com o Renato Fialho, que é um samba que eu gravei com a participação do Portelense, Wanderlei Monteiro, e chama Papel de Bala. É um samba especial que tem um arranjo de Mauro Diniz, lá no Rio de Janeiro. Músico de alto nível, né? E podemos começar com Papel de Bala.
Então vamos nessa. Papel de Bala com Ibis Maceió, abrindo a nossa parte musical do programa Sons do Brasil 363, programa de sétimo aniversário. E a gente volta daqui a pouquinho para poder dar sequência no papo.
Aí, compadre Wanderlei, que bom ter você nesse samba.
Ô, Ibe, vou chegar nesse papel de bala aí, vamos adoçar essa parada. Vamos lá.
Mas que papel eu fiz quando lhe dei amor e você fez de um sentimento um brinquedo sem valor. Jogou pra lá e pra cá, só pra me maltratar. Tirou da mala o mel e jogou fora o papel.
Mas que papel eu fiz quando lhe dei amor e você fez de um sentimento um brinquedo sem valor. Jogou pra lá e pra cá, só pra me maltratar. Tirou da mala o mel e jogou fora o papel.
E fui ao tempo assim, levado ao vento sim, e esquecido fui curtir meu dissabor com a minha dor, o vento a me levar, papel a se perder. E desprezado fui sem chance de voltar pra você, levado ao vento enfim. A vida é mesmo assim, papel de bala se perder, este é o meu fim.
Mas que papel eu fiz quando lhe dei amor e você fez de um sentimento um brinquedo sem valor. Jogou pra lá pra cá só pra me maltratar. Tirou da bala o mel, jogou fora o papel.
Mas que papel eu fiz quando lhe dei amor e você fez de um sentimento um brinquedo sem valor. Jogou pra lá pra cá só pra me maltratar. Tirou da bala o mel e jogou fora o papel.
E fui ao tempo assim, levado ao vento sim. Esquecido fui curtir meu dissabor com a minha dor, o vento a me levar, papel a se perder. E desprezado fui sem chance de voltar pra você, levado ao vento enfim. A vida é mesmo assim, papel de bala se perder, este é o meu fim.
Para cantar essa bela música.
Obrigado, parceiro. Obrigado, Wanderlei.
Estamos de volta depois de Papel de Bala com Ibis Maceió, que abriu a nossa parte musical do programa hoje. Ibis, vamos pegar e vamos contar um pouquinho de história. Vamos contar, 70 anos tem coisa pra gente falar. Voltando lá em Porto Calvo, Alagoas, de onde veio o nosso querido Valmiro Pedro da Costa, que é o Ibis Maceió, e é o nome que ele ficou conhecido no meio e que carrega aí. Ibis, como é que foi o início pra você dentro da música, cara? Como é que a música surgiu para ti ali no começo de tudo?
Olha, eu morei em Portugal bastante tempo, né? E fazia aquelas serestas, que sempre tinha aquelas serestas, né? Ouvindo alguns calheiros e até assim, chegando perto do Roberto Carlos naquela turma. Né? E lá de Portugal eu fui para Maceió, porque aí só tinha até o quinto ano, né? E eu tive que estudar o ginásio em Maceió. Aí meu pai levou para Maceió, e os outros filhos também, né? São os 12, né? E lá eu comecei a conhecer, quer dizer, eu não tocava ainda violão. Então eu tinha uma tia no Rio de Janeiro que mandei uma carta para ela dizendo que precisava de um instrumento no violão e tal. E ela depois de um tempo, mandou receber uma caixa bonita. Eu digo, puxa, aí eu tive que estudar, comecei a estudar, né? Aquele violão que o cara chama violão de praia, né? Primeira, segunda, preparação, terceira. E quem me dava aula era um ser estéril que eu aprendi com ele, o elementar, né? Depois eu encontrei um violonista que tocava um pouco diferente, ele já fazia uns acordes que a gente chama de caranguejeira, né? Que ele estudava bossa nova. Eu digo, rapaz, você toca diferente, como é que eu posso estudar isso aí? Ele disse, você vai procurar o professor Zé Romero, que é um professor que estudou com o Dermando Reis, no Rio de Janeiro. E foi transferido para o Maceió. Então eu comecei a estudar com o Luizinho Sete Corda, né? Uma coisa popular. Aí eu comecei a tocar com um seresteiro de Maceió, que é esse boêmio, né? Depois eu fui estudar com o Romero e já comecei a estudar clássico, né? Estudar aquelas peças, estudos. E depois de um tempo eu digo, não, agora eu vou ter que ir embora daqui, né? Eu acho que eu fiz um bom suporte com o Zé Romero e parti para São Paulo, né? São Paulo foi que comecei todo esse aprimoramento, vamos dizer assim, essa caminhada, né? Eu já estudava um pouco e de repente eu encontro um professor, que era um professor de música clássica, boêmio, apresentado por uma amiga minha, que era professora de arte da universidade, né? E me via tocar e me indicou ele, o Noé Lourenço, o boêmio. Ele dava aula de música clássica, mas ele dizia, seu negócio não é esse não, seu negócio é música popular. E aí ele me levou para o Luiz Charles do Zimbo Trio. Almoçamos juntos, aí o Luiz disse, olha, eu tenho uma escola, né, com o Zimbo Trio, né, tá, e você pode ir lá. E essa escola eu fui visitar, né, para ver, né, e muito caro, era uma grana, né, eu estava sem dinheiro. Mas aí eu consegui com meu irmão uma ajuda, digo, olha, meu irmão tinha um boteco na Granja Julieta. Aí eu falei pro meu irmão, diz, olha meu irmão, é o seguinte, eu vou trabalhar aqui no bar, vou abrir, vou fechar, agora você paga a minha escola de música. Aí eu fui lá, quando voltei, disse, ih, rapaz, é salgada essa escola. Eu digo, é, mas eu tenho que estudar. Ele disse, não, não, tá tudo bem. Aí comecei a ter aula no Clã, que é o Centro Livre de Aprendizagem Musical, dirigida pelo Zimbo Trio, né? O Hamilton, o Rubinho Bassotti. Inclusive tem uma história, quando eu cheguei lá na escola, quem estava lá era o Rubinho, né? Aí o Rubinho lá sentado na hora do almoço, né? Aí ele disse, o que você quer? Eu digo, eu tô com vontade de estudar bossa nova. Ele disse, não, rapaz, bossa nova você vai estudar música. Depois você escolhe o que você quer fazer, né? Eu digo, tá bom, então é isso mesmo. Aí comecei a estudar no Clã. E depois aí eu passei para a turma do Luiz Chaves. Quando eu passei para a turma do Luiz Chaves, depois de uns meses, ele me chamou para ser monitor da escola. Aí eu digo, nossa, que coisa, né? Aí já diminuiu a minha paga da escola. E eu comecei a ter mais assim, quer dizer, eu já, inclusive eu tocava na noite, dava, fazia uns bicos na noite, né? Mas com essa entrada no Clã, como monitor, aí já melhorou na situação, porque aí eu tinha mais tempo de estudar mais, né? E aí começou esse processo, isso foi por aí.
Uma bela escola, né?
Sem dúvida.
A galera do Clã ali não é fácil. A galera do Zimbo Trio, uma bela base de início da música ali. Realmente é muito bacana. Eu vou pedir licença para você, Ibis. Depois você vai dar um pitaco pra gente aqui também. Mas eu tô trazendo o primeiro pitaco dos Sons do Brasil aqui. Já tocamos um sambinha seu aí. E tem um rapaz, Lourenço Assunção, que lançou o seu álbum, que ele fez através de uma campanha de crowdfunding. O Lourenço, ele era de um grupo, durante muito tempo, acabaram gravando alguns CDs aqui, chamado Cantilena Paulistana. E ele agora, com trabalho solo, ele lançou o CD Leveza. E nós pinçamos aqui a música Abre a Janela, para a gente poder apresentar para o pessoal. Então nós vamos tocar esse nosso primeiro pitaco aqui, e a gente volta para a gente continuar o papo por aqui. Abre a Janela, com Lourenço Assunção. Voltamos no segundo bloco.
Abre a janela, deixa a luz entrar. Abre e vê por ela a vida convidar. Vede os verdes campos onde o amor brotar. Florescer e vingar quem deixa a luz entrar. se apequenou na escuridão. É preciso a luz na consciência, cultivo de dor é demência, com frutos de sabor cruel, pior do que o fel. Mas se acaso o amor uma vez mais se iluminar, feito paisagem que se possa admirar, o mesmo coração se encorajará, e assim outra janela se abrirá. Abre a janela,
abre a janela, deixa a luz entrar, abre e vê por ela a vida como dá. Vede os verdes campos onde o amor
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Troquei pernadas nas noites agitadas, em roda de samba não tem mil bambas, pergunte a moçada. Eu já fui um rei, mas levei uma rasteira da morena parceira. Me ensinei capoeira, acho que vacilei. Nessa briga eu dancei, que rei sou eu. Já saí na pancada com a rádio patrulha, já fumei bagulho, já fui no barulho, e hoje me orgulho, pois eu fui um rei. Não marco bobeira, sou velho malandro, dou bode comando, sem fugir das paradas, tenho nome a zelar. Eu sou um rei. Não faz muito tempo enfrentava o inimigo sem beijar o chão. Sorria do perigo e digo com razão: eu já fui um rei. Mas agora aos 60, meu corpo 90, os trancos e barrancos, minha força encolheu. Malandro aposentado, que rei sou eu. Malandro aposentado, que rei sou eu. Moçada, eu já fui um rei, mas levei uma rasteira da morena parceira. Ensinei capoeira, acho que vacilei. Nessa briga eu dancei, que rei sou eu. Já saí na bancada com a rádio patrulha, já fumei bagulho, já fui do barulho, e hoje me orgulho, pois eu fui um rei. Não marco bobeira, sou velho malandro, dou voz de comando, sem fugir das paradas, tenho nome a zelar. Eu sou um rei. Não faz muito tempo enfrentava o inimigo sem beijar o chão. Sorria do perigo e digo com razão: Deus já foi um rei. Mas agora aos 60 meu corpo não aguenta os trancos e barrancos, minha força encolheu, malandro aposentado. Que rei sou eu? Malandro aposentado, que rei sou eu?
Estamos de volta agora no nosso segundo bloco. Vocês acabaram de ouvir com Ibis Maceió a música Malandro Aposentado. Ibis, fala pra gente desse malandro aposentado aí.
Esse malandro ainda não está aposentado oficialmente, está na batalha grande. E Malandro Aposentado é uma parceria com um grande poeta de Alagoas, Marco de Farias Costa. Ele é boêmio, autêntico boêmio, né? E o cara falou pra ele: rapaz, você tá meio aposentado já. Eu disse: não, para com isso, velho. Aí me mandou essa letra pra mim. Porque essa música é muito importante, porque eu participei de um projeto em Alagoas chamado Palco Aberto, que foi no Teatro Deodoro, e foi uma das músicas classificadas, como se fosse um festival, né? E foi gravado em DVD. E de agora recente eu participei do Samba de Botequins aqui em São Paulo, que ela entrou uma das músicas que foi classificada. E eu fui muito feliz com aquela banda, novo arranjo, né? Então essa música é uma música que eu gosto muito, que inclusive retrata a minha passagem pelo Rio de Janeiro, né? Aquela coisa do samba bem gafieira. A gravação eu acho que está bem autêntica, bem atenta. Mostra isso. Eu fico muito contente com esse malandro aposentado.
Você falou agora, esse é um samba bem Rio de Janeiro, essa coisa mais gafieira. E a gente nota no seu trabalho, percorrendo dentro da sua obra de várias músicas, que você é um cara versátil, né? Você não está só no samba, você não está só na bossa nova, como você falou, que foi o seu ponto de partida ali, que você queria bossa nova a todo custo. E a música brasileira permite muito isso. Isso, né? Você trilhar nos mais variados estilos, mais variados gêneros, e você tranquilamente se aposta desse estilo e segue o jogo. Dentro dessa sua versatilidade, o que que você acha que te dá essa facilidade de trilhar e de caminhar por todos esses ritmos, gêneros e estilos musicais?
Eu acho que essa minha participação, né, minha presença, meu aprendizado, Escola do Zimbo Trio foi muito importante, né? O clã de conviver com Nico Assunção, Léa Freire, muitos músicos de várias, assim, gêneros, e trazendo aquela coisa do Nordeste também, né? De ouvir Luiz Gonzaga, de ouvir Jacinto Silva, de ouvir Dominguinhos. Eu acho que essas coisas você começa a incorporar, né, nas minhas composições que eu faço. Então, eu acho que isso faz com que abra, né, assim, um horizonte muito amplo. E, inclusive, é muita parceria. Faz com que eu comece, vamos dizer assim, ouvi-lo, né, para transmitir o que ele quer também, né, dentro daquilo que eu possa fazer também. Então, essa minha caminhada de, inclusive, ter convivido muito com o Zé Queto no Rio de Janeiro, naqueles botecos, né, aquelas coisas de samba, foi muito importante isso. E relembrando, trazendo essa coisa do Nordeste, né? O Nordeste, ele sempre ajuda muito, né? Você, né? E quando eu cheguei em São Paulo foi muito importante. Aí eu comecei a conhecer um repertório completamente diferente. Nelson Cavaquinho, Cartola, Elton Medeiros, então, um monte de gente. Então, acho que isso abriu, né, essa facilidade de andar por vários ritmos, né, vamos dizer assim.
Você citou nomes aí que são referências, referências mesmo. Além de, como nós já falamos aqui, a questão do clã, do Zimbo Trio, você ter contato com a nata ali da música que o pessoal trabalhava lá no clã, convivência com o Zé Queto, rapaz, não tem como dar errado um negócio desse, mas o talento de Ibis Maceió juntado tudo isso no caldeirão, não tem como dar uma sopa errada, velho. É o sopão delicioso mesmo, vamos nessa.
Sem dúvida, eu fico muito contente com todo esse período até chegar hoje. Eu estou muito feliz com essas composições, com todas essas que eu recebo de poesias, né? De repente eu consigo fazer um gênero que eu nem às vezes eu acho estranho. Mas eu ouvi muito também, né, Serginho? Tem que ouvir muito a música brasileira, né? Nossa música brasileira é riquíssima. Então, você não pode fazer música sem ouvir a nossa música, né? Tenho feito muito isso.
É como eu disse, né, Ibis? A música brasileira, ela, por si só, permite muito a gente, entre aspas, né, brincar com essa fusão de gêneros e trazer aquelas pitadas, como você falou, traz um pouco daquela cultura nordestina que você teve lá de berço e, de repente, você cai no Rio de Janeiro no meio do samba da gafieira, o samba da malandragem, entre aspas, ali. De repente, você vem para São Paulo, que também tem lá suas características e, como eu disse, a música brasileira, ela te abre portas para você brincar da forma que você quiser e, com isso, coisas maravilhosas vão surgindo.
E eu tenho essa coisa na época do Zimbo, né, do clã, e de repente eu tô fazendo assim uma composição e de repente aparece na porta Nico Assunção, aí olha assim e diz, pô, de quem é isso aí? Isso é meu. Ele diz, poxa, eu pensei que era de um cara lá de Maceió, com esse que é o Djavan. Eu digo, não, é parecido. E aí fica legal, né, eu sempre encontrava com ele, o André Gerasati, nessa turma.
Aí eu encontrava esse pessoal que sempre estavam juntos no clã, essa moçada maravilhosa, e que a gente gravou junto. Gravamos esse primeiro trabalho que eu fiz assim, oficial, com dois sambas maravilhosos.
É aquele envolvimento que a gente fala, né? Tá próximo das feras, isso facilita bastante, principalmente para quem tá ali meio que no começo, né? Isso ajuda bastante. Ibis, vamos chamar mais uma música aí? O que, que nós temos preparado aí para tocar para o pessoal?
É, nós vamos ouvir o Choro Desvalido, né? Dentro desse EP, é uma música especial, é, né, uma parceria com meu amigo Mário Mamana, que era inclusive gravada em Maceió, o Chorões de Maceió.
Bacana então, Ibis. Vamos nessa, Choro Desvalido com o Ibis Maceió, e a gente volta daqui a pouco para dar sequência no papo, que tá bacana.
Todo amor que fala alto deixa o coração ferido. Cada pulo e sobressalto, mais sou vítima e bandido. O meu plano está no asfalto, melhor não ter existido. Minha voz era planalto, hoje é choro desvalido. A tristeza vem de bonde, o remédio vem a pé. O meu coração se esconde, finge ser o que não é. Que aponte minhas falhas, eu não sou um desertor. O amor não é batalha, convencido e vencedor. Os meus versos amarelos estão manchados de bolor. O meu peito em duelo é o meu pior censor. Se mereço uma medalha por rimar amor com dor, jogue as pedras e migalhas, guarde apenas seu rancor. Todo amor que fala alto deixa o coração ferido. Cada pulo e sobressalto, mas sou vítima e bandido. O meu plano está no asfalto, melhor não ter existido. Minha voz era planalto, hoje é choro desvalido. A tristeza vem de bonde, o remédio vem a pé. O meu coração se esconde, finge ser o que não é. E aponte minhas falhas, eu não sou um desertor. O amor não é batalha, convencido e vencedor. Os meus versos amarelos estão manchados de bolor. O meu peito em duelo é o meu pior censor. Se mereço uma medalha por rimar amor com dor, jogue as pedras e migalhas, guarde apenas seu rancor. Lá-ri-ra-ri-ra-ra-ri.
Estamos de volta depois de Choro Desvalido com o Ibis Maceió. Ibis, nesse período todo de carreira seu aí, você já deve ter gravado muito álbum, muito CD, muito vinil. Você tem de cabeça aí os álbuns que você gravou ou deixamos pra lá isso?
Eu tenho até gravado pouco, né? Assim, eu gravei um compacto, né, em 84, que foi uma produção, André Gerais Sati na produção, Luiz Chaves, Fernando Mota do piano. Gravei no nosso estúdio dois sambas, né? Depois eu fiz Cabelo de Milho, foi um CD, e esse CD, depois eu fiz um rearranjo, que foi transformado em Suave. Inclusive, esse Suave é uma música que ela participava de uma escola de música do Carlinhos Jesus, com um samba suave, inclusive a letra do Mano Humana. Então foi transformado Cabelo de Milho em Suave. E depois eu fiz outros CDs assim, mas participação, não é um CD meu específico, né?
Mas teve agora, algum tempo atrás, o pessoal acabou gravando um álbum aí chamado Aqui Alagoas, com composições suas, mas com interpretação de outra galera, não é? Ah, principalmente de mulheres, se não me engano.
Isso. Esse CD foi uma homenagem que fizeram a mim, lá em Maceió, a Wedja Miranda, né? Dia Internacional da Mulher. Ela, junto com o maestro Félix Baigon, que tocou na Orquestra Tabajara, e juntou com ele, e ele escolheu 10 cantoras e 20 músicas. Ele fez todos os arranjos, pôs o pessoal para ensaiar, só que saiu um CD só, né? Saiu um CD com 10 músicas e 10 cantoras de Alagoas. Nossa, ficou muito bonito esse trabalho, foi dois shows produzidos em Maceió, umas grandes vozes de Alagoas, né? Eu fiquei muito contente com esse trabalho, aqui em Alagoas. Tudo músico de Maceió, a banda toda, né? Foi muito especial.
Prestigiando a cena local, né, Ibs?
Sim, sem dúvida.
E outra coisa que aconteceu, estamos falando, quer dizer, esse álbum foi uma homenagem, também em 2018 foi feito um documentário chamado A Escolha de uma Caminhada. Fala pra gente um pouco desse documentário aí.
Não, esse documentário, engraçado, que ele praticamente puxou esse trabalho em Maceió, né? O Marcelo Atitude, que é um palestrante, eu sempre encontrava ele em São Paulo, nos encontros, nos almoços, e ele também trabalha com isso, com documentário, né? E ele chegou para mim uma vez e disse: rapaz, preciso fazer um documentário com você. Eu digo: olha, não tem grana para fazer esse negócio, né? Ele disse: não, vamos fazer esse trabalho, eu vou dar um presente para você. Aí o Marcelo produziu esse documentário, que foi passado no dia do show lá em Maceió, no teatro. Eu fiquei muito feliz, né, com essa mostra de toda a trajetória minha nesse tempo de caminhada, né? Marcelo Atitude.
Bacana esse trabalho aqui. Na verdade, eu acho que todos esses tipos de ações, como foi esse o Aqui Alagoas, como foi também esse documentário, vem premiar o seu trabalho, né? Significa que o seu trabalho tem uma relevância dentro do mercado, porque a partir do momento que alguém se movimenta, alguém toma uma ação para fazer alguma coisa em homenagem ao seu trabalho, é porque o seu trabalho tem relevância dentro da cena. Qual a sua visão em cima dessas ações aí que foram feitas?
Me deixa feliz, inclusive com o pessoal que eu conheço, assim, que conhece meu trabalho, né? O Félix Baigon, a gente se encontrava muito no Rio de Janeiro. Quando ele ia fazer aqueles bailes com a Orquestra Tabajara, a gente trocava ideia, tomava uma cerveja. Depois ele voltou para Maceió. E a UED já conhecia meu trabalho das noites alagoanas. E disse: não, eu preciso fazer um trabalho com você. Eu vou fazer esse trabalho com você. Aí chamou o Baigon. E ele escolheu. Nossa, foi uma escolha importante. E as músicas, que eu fiquei mais feliz ainda, uns arranjos que ele fez da música, porque você gosta de todos os filhos, né? Mas quando vê um filho mais bem vestido, você fica mais feliz ainda. E aí, 20 músicas cantando, aquelas meninas, né? Tudo cantoras novas, fazendo aquele som brasileiro. Fiquei contente, muito contente. E agradecido, né, Serginho? Agradecer por essa produção, né?
Foi como eu falei para você, Ibis. Com certeza é um reconhecimento do seu trabalho e da importância dele dentro de toda essa cena lá de Maceió, né, da importância toda e, claro, de uma forma geral, da sua contribuição para a música brasileira, vamos dizer assim. Eu tenho certeza que ninguém teria uma ideia de partir com um projeto desse se o seu trabalho não tivesse essa importância, essa relevância dentro disso. Eu acho que parte daí o negócio. Eu vou convidar você agora, Ibs. Eu já dei um pitaco aqui para você, usando... A gente tem um verbo especial aqui do Sons Brasil, que é o pitaquear. Então eu vou convidar você para você pitaquear no Sons Brasil nesse momento. O que, que você está trazendo de indicação para a gente tocar aí?
Olha, eu trago um amigo muito especial, além de amigo, um grande músico, violonista, compositor. E eu fico muito feliz de estar com ele junto, né? Eu conheço ele da noite, né? Inclusive até da época do canto, eu dava aula, ele também tinha aula lá na escola. Mas de repente estreitou essa nossa amizade de conhecer mais o trabalho dele. Mauro Santana é especial, violonista, e tem um trabalho autoral muito bonito. Esse é o meu pitaco. Essa composição dele, né, junto com Mariana Bisonte, Linha do Horizonte, né, que é uma composição que eu recomendo ouvir nessas nuvens cinzentas que estamos vivendo. Essa é uma música muito feliz de ouvir.
Vamos lá então, o pitaco do Ibs Maceió aqui no Sons Brasil. Para os nossos dias cinzentos que estamos enfrentando, nada melhor do que visualizar a linha do horizonte com o Mauro Santana. Vamos lá, pitaco do Ibs Maceió, e a gente volta para o terceiro bloco aqui.
O céu, só o que vejo é mar. Feito papel, eu me deixo levar pra lá de além. Através correnteza, não encontrei nenhum registro meu, nenhum sinal do que aconteceu. Linha do horizonte. olho pro sol, vejo o luar, gosto do azul, verde do mar. Ere,
você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Silêncio da noite engole a nossa vontade e guarda em seu dorso forte a velha e bonita saudade. A noite é um rio profundo, engole o nosso destino, e as margens do rio resguardam o nosso olhar de menino. E as margens do rio resguardam o nosso olhar de menino. A noite é um milagre secreto que abre a porta da aurora e tece o nosso caminho, liberta a ternura que aflora e tece o nosso caminho, liberta a ternura que aflora. A noite tem asas molhadas, provoca e acaricia e faz acender o desejo que esconde a melancolia, e faz acender o desejo que esconde a melancolia. No silêncio da noite engole a nossa vontade e guarda em seu dorso forte a velha e bonita saudade. A noite é um rio profundo, engole o nosso destino, e as margens do rio resguardam o nosso olhar de menino. E as margens do rio resguardam o nosso olhar de menino. A noite é um milagre secreto que abre a porta da aurora e tece o nosso caminho, liberta a ternura que aflora e tece o nosso caminho, liberta a ternura que aflora. a noite tem asas molhadas, provoca e acaricia e faz acender o desejo que esconde na melancolia. E faz acender o desejo que esconde a melancolia.
Estamos de volta agora no nosso terceiro e último bloco aí. O Papo com o Ibis está muito legal. Vocês ouviram aí A Noite, mais uma música desse trabalho do Ibis Maceió. Ibis, A Noite, fala pra gente dessa música.
A noite surge uma nova parceira, né? Vinda de Minas, Marília Biduani. Ela conheço virtualmente, né? Mas ela escreve muito, né? Uma letrista, uma poetisa maravilhosa. E eu tive o prazer de musicar esse poema dela. E ela gostou muito, aprovou. Naquele lugar muito pacato de Minas, lembra aquela região? E eu acertei cheio dessa melodia de A Noite, com a Marília Biduani. Gosto também muito. E esse show foi uma música que deu assim, uma atenção do pessoal, né? Foi muito legal.
Ibis, eu sei que você teve uma passagem que para ti foi bastante importante no já conhecido Festival de Inverno de Campos do Jordão. Conta pra gente essa história aí, o que que isso trouxe de importância dentro do seu trabalho, inclusive da sua ligação aqui com São Paulo.
Engraçado, quando eu cheguei em São Paulo, eu tive a oportunidade de ver uma matéria na Folha de São Paulo que falava do Festival de Inverno de Campos do Jordão. E eu digo, não, eu vou lá, né, para ver o que é a Secretaria de Cultura, né? Ia ter uma seleção. Aí eu peguei meu violãozinho simples, rapaz, eu cheguei lá, só via aqueles eruditos, né, aqueles violões cinco estrelas. Eu não sabia que tinha luthier que fazia aquilo, ainda não sabia. Era luthier que fazia aquele violão. Quando eu cheguei lá no camarim, fiz minha inscrição, fiquei esperando, né? Aí eu digo, não, eu vou embora, eu vou ficar aqui fazendo o quê? Esses caras tocam muito. Aí eu fiquei lá o tempo vindo, aí daqui a pouco me chamam, né? Valmiro Costa. Aí eu digo, quem que chamaram o Valmiro? Aí eu cheguei, entrei, aí fiz uns estudos. Nessa época eu estava estudando com o Romero, né? Ele tinha chegado, aí os estudos estavam na ponta do dedo, né? Aí eu toquei, e aí o Turibo disse, você toca muito tempo? Eu digo, não, estou estudando, estou vim para São Paulo para estudar música, né? Estou querendo estudar música. Ele disse, ah, legal, tudo bem. Eu acho que ele ficou, assim, impressionado. Vou dar uma oportunidade para esse alagoano, né? Aí eu sei que passou um tempo, eu digo, eu vou lá na secretaria saber se saiu alguma coisa. Quando eu cheguei lá, estava, né, meu nome, Valmiro Pedro da Costa, como ouvinte. Então, eu participei de um mês, inclusive em 1974, foi em São Paulo, não foi em Campos do Jordão. Foi ali perto do Parque da Água Branca. Nós ficamos hospedados ali no DEF. E foi um mês muito especial, porque a gente tem toda aquela estrutura, né? Café da manhã, almoço, janta e hospedagem, né? Era um negócio... E conviver com músico, porque eu digo, não, eu tenho que estudar música, né? Eu tenho que estudar violão, tenho que tocar o barco pra frente. Aquilo foi importante, muito. Por isso que eu faço uma relação, porque isso foi, para mim, um momento muito importante de incentivo a me aprimorar, estudar mais a coisa, né? Quando eu ficar aquele feijão com arroz, não isso mais. E aí foi que eu vi que eu precisava ter um violão melhor.
Vou procurar um luthier para fazer um violão de melhorzinho para mim. E Ibis, uma coisa também, que nem Ibis Maceió, você tem toda essa vida sua em Alagoas, São Paulo também, Rio de Janeiro, você já falou. E estamos ainda no rabo do cometa, dessa maluquice toda que aconteceu pra gente, que ninguém tava esperando. E você, logo no período que começou essa coisa da pandemia, você tinha vindo pra São Paulo pro carnaval e não conseguiu voltar, porque logo em seguida veio o lockdown aí, fechou tudo, você ficou por aqui. Hoje, inclusive, você tá aqui por São Paulo ainda. Então eu queria saber como isso impactou para você no seu trabalho, na sua vida também, de uma forma geral, e o que trouxe de aprendizado para você essa loucura toda. E olha só, estamos falando que Ibis 70 anos, mas ainda estamos aprendendo muita coisa, por isso que eu falo com relação ao aprendizado todo que isso trouxe para ti.
Eu tenho o seguinte, eu parece que tenho um pressentimento, né? E aí eu senti vontade de ir embora, de sair de Maceió, de olhar que uma coisa vai acontecer. Cheguei, saí de Maceió e fiz um encontro só. Aí quando foi segunda-feira, fechou tudo. Eu digo, e agora, né? Aí fiquei em casa, né? E aquilo ficou uma coisa meio complicada, pintando uma depressão já, né? Eu digo, não, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Aí um sábado ligo o meu celular, que é o mundo tá ali, né? Aí liguei, eu digo, vou cantar umas cantigas aí, né? Comecei a cantar cantigas, aí começou a aparecer gente, né? Nesse momento, aparece Mal Santana, rapaz. Aí disse, rapaz, você tem umas coisas, eu conhecia esse lado de compositor. A gente se encontra sempre rapidamente, né? Não tem. Aí ele digo, olha, manda a conta aí que vamos fazer um depósito. Eu digo, a gente não está acostumado com isso, né, bicho? Aí depois ele disse, olha, a minha companheira está fazendo um projeto importantíssimo, né? Que ajude um músico. E você pode participar desse projeto que é para ajuda, né? Fazer um depósito mais oficial. Isso aí foi muito importante, esse encontro com o Mal Santana e Guta Guerreiro. Dali pra frente, rapaz, eu comecei a aproveitar o tempo, não ficar muito pensando, né, estudando. A internet tem muita coisa, quer dizer, coisa boa e coisa ruim, né, mas eu comecei a ver muitos trabalhos de músicos, né, comecei a pesquisa, comecei a ler mais. Então eu acho que nesse sentido foi muito importante para mim. A nossa área foi muito afetada, né? Nosso espaço, nós tivemos muita dificuldade. Tem muitos artistas que ainda estão se acomodando para sobrepor essas dificuldades, né? Mas eu acho que foi interessante nesse sentido, assim, de estudo, né? De você ver muita gente em lives, né? Muitas lives maravilhosas, né? Eu acho que nesse sentido foi muito importante.
Veio uma certa dose de aprendizado aí, né, também, com a situação em si e essa coisa que você falou, quer dizer, a live é uma coisa que já estava aí disponível há um bom tempo e que ninguém olhava para ela, de repente ela virou a forma de você poder botar para fora esse trabalho e até mesmo fugir um pouco, como você disse, aquela coisa meio depressiva de estar em casa parado sem poder fazer nada, né, eu acho que foi uma válvula de escape, né?
É verdade, né? Eu acho que tem por aí, você encontrar conhecimento liberta, né? José Mato dizia isso. A gente tem que oxigenar o cérebro, senão você fica mais triste ainda. Cantar, né? Tem que cantar sempre.
E a música nos ajuda bastante, né? A música ela é um refresco dentro de toda essa loucura que a gente acabou de passar e estamos passando ainda no finalzinho aí. Ibis, eu vou dar o segundo Pitaco Sons do Brasil aqui que nós estamos trazendo. Uma música que nós recebemos por e-mail aqui chamado Ninho de Papel, que é da Ana Lélia. E ela juntou com a Sabrina Parlatore e também com a Márcia Tawil e fizeram essa regravação, uma releitura da música dela, como eu disse, de nome Ninho de Papel. E a gente vai apresentar aqui pro pessoal para eles poderem conhecer mais esse trabalho. E a gente volta pra gente poder passar a régua nesse nosso papo de hoje aqui, tá bom? Vamos lá e voltamos em pouquinho tempo.
Nenhum sinal, não sei dizer se é ponto final. Dança do coração, paz que só cabe no teu beijo sem direção. Sinto um passarinho que não sabe voar no céu. Num ninho de papel sozinho, espera que a noite já tá chegando. Quem dera meu sonho te acordando. No meu jeitinho assim, pra que sofrer de amor? Espera que a noite já tá chegando. Acordando do meu jeitinho assim. num ninho de papel sozinho.
Please don't break my heart, I feel I cannot be alone anymore, alone anymore. In your kiss I find my peace, lost in my own paper nest. I always call your name.
E espera que a noite já tá chegando, quem terá. Já tá chegando, quem dera meu sonho te acordando do meu jeitinho assim. Pra que sofrer de amor? Oh.
Voltamos então depois do segundo pitaco dos Sons do Brasil de aniversário. Ninho de Papel com Ana Lélia, Sabrina Parlatori e Márcia Tawil. E estamos chegando ao final da nossa edição de aniversário Sons do Brasil 363, programa de sétimo aniversário e que contamos com essa participação maravilhosa que abrilhantou muito essa nossa edição de Ibis Maceió. Ibis, quero agradecer muito você ter aceito esse convite, vir aqui pra gente bater esse papo. Uma hora parece uma imensidão de tempo, mas quando a gente começa a conversar, a gente vê que uma hora passa rápido. Eu sei que tinha muita coisa pra gente falar, mas a gente tentou abordar aqui o máximo possível de passagens do Ibis aí, dentro dessa trajetória de, como eu disse, mais de 45 anos, quase 50 anos de correria, vamos dizer assim, não é? E Ibis, só tenho a agradecer você estar junto com a gente hoje aqui, viu?
Quero agradecer a vocês, a gente pelos convites, especial, com um presente, né, que eu ganho, assim, de estar nesse Som do Brasil 363, né, o sétimo ano. Acho que vem coisa boa por aí, porque os frutos são bons, positivos, né? Eu acredito muito nisso. Só tenho que agradecer a você por essa oportunidade de sempre estar ouvindo você, trazendo tanta coisa boa, tantos compositores novos, autoral. Isso é importante. A nossa música precisa que a gente não fique só nos velhos, né? Quer dizer, vamos dizer assim, eu me acho um novo velho, né? E sempre fazendo coisas para que a gente se sinta mais feliz. A música traz isso, né? A felicidade para a gente viver nesse mundo de guerra, nesse mundo de desencontro, né? Como falava o Vinícius, né? Mas agradecendo mais uma vez a você por essa oportunidade de estar aqui.
É isso, Ibis, a gente que agradece mesmo. A partir de agora você passa a fazer parte da família Sons do Brasil. E quando o Ibis falou sempre esses mesmos velhos, de dentro disso, acho que a palavra os velhos não é o mais importante, e sim a palavra os mesmos. Eu acho que aí é que está o negócio que pega na roda, porque tem tanta gente fazendo trabalho bacana aqui e o pessoal continua insistindo nos mesmos. Não que os mesmos não tenham trabalhos a serem mostrados, mas não precisa ser só os mesmos, né? O Sons do Brasil bate muito aí em cima dessa coisa, principalmente que acontece ultimamente, da massificação. Você pega o rádio, você corre de ponta a ponta, são realmente os mesmos e aquela mesma música, como se o povo brasileiro só gostasse daquilo. E, na verdade, o povo brasileiro gosta de tanta coisa diferente e que se essa galera se ligasse que o diferente é atrativo também, é interessante, eles talvez mudariam um pouco de atitude. Mas estamos aqui para fazer a nossa parte e, assim como os 362 que já passaram com a gente, Ibis, agora você, como eu disse, faz parte da nossa família e, principalmente, dentro de uma edição especialíssima para nós, e isso vai ficar marcado muito na nossa história, que é a edição de sétimo aniversário dos Sons do Brasil. E eu queria aproveitar para falar contigo o seguinte: aproveita e manda aí as redes sociais ou como que a galera faz para entrar em contato com o Ibis e também com o trabalho do Ibis. Manda pra gente aí.
Olha, eu estou no Instagram, né? No Facebook, no YouTube. Aí você acrescentando o Ibis, aparece Ibis Maceió, né? IBYS Maceió com H no final. Me encontra em qualquer lugar. Eu queria só fazer uma observação que esses velhos foram os velhos que eu usei de uma maneira carinhosa, assim, de que você fez uma boa referência, que é os mesmos. Mas os velhos são minhas referências, sempre. Eu aprendi com ele, isso é muito importante.
Claro, não, é isso que a gente fala. Eu acho que o que mais pega é por serem os mesmos, e não os velhos estão aí, os novos. Eu acho que tem trabalho bacana em todo lugar. O que a gente precisa é dar uma diversificada mais nisso tudo. É abrir um pouco mais esse leque aí. Coisa boa tem para todo lado. É só a galera dar oportunidade e abrir um pouco o leque. Também quero dar um toque para você aí. Siga os Sons do Brasil nas redes. No Instagram nós estamos lá no @sons.do.brasil. No Facebook estamos lá como @projetosonsbrasil. E temos a nossa página no Mixcloud, onde os programas que já foram ao ar, desde o nosso número 1 lá, até o daqui a pouco do Ibs, vai estar à disposição para você ouvir. É só entrar lá na nossa página e procurar o programa que você quer ouvir, mixcloud.com/sonsdobrasil. Tá tudo lá à disposição para você. Ibs, aqui a gente tem a nossa tradição Sons do Brasil, que é encerrar o programa sempre com uma música do artista convidado. Eu vou pedir para você indicar uma música bacana aí para a gente poder encerrar o Sons do Brasil 363.
Essa homenagem que eu fiz ao grande mestre Pixinguinha, que chama Tributa Pixinguinha, que é uma Ibis Maceió e Marco de Faria Costa, que é um choro, né? Aí viajando pelo choro. Gosto muito dessa homenagem simples que eu fiz a esse grande mestre.
E os mestres têm que serem sempre exaltados, como nós falamos aqui. Os mestres são os mestres sempre, o nome já diz. Encerrando então os Sons do Brasil de hoje com Tributo à Pixinguinha, de Ibs Maceió e Marcos de Farias Costa. Agradecendo a você que esteve com a gente durante esse programa, nesse bate-papo gostoso com Ibs Maceió, programa de 7º aniversário dos Sons do Brasil. E claro, esperando contar com vocês na próxima semana, sempre com muito papo, muita prosa, muita história, muito som, muita música, muita alegria, muito amor no coração e, claro, sempre com a esperança de que amanhã seja melhor do que hoje. Parabéns, Sons do Brasil, muito obrigado, mestre Ibs Maceió, por estar junto com a gente nesse dia especial nosso e até a próxima semana. Um abraço para vocês.
Fazer um choro não é fácil assim, não é só juntar gente no botequim. Um violão, um bandolim e o cavaquinho vai centrando a melodia até o fim. É bom de ouvir solando assim, que a harmonia de um chorinho, um sete cordas irá pedir que seja bom. Toca no tom que é pra moçada aplaudir. Um beduíno no deserto e solidão, dentro do choro todo mundo é irmão. Cada acorde, cada nota tem pegada, pega leve camarada, toque limpo que é bom. Quem toca sujo é expulso do jardim, São Pixinguinha não bonito, com um pinho afinado, um chorinho bem chorado, nas levadas desse tom. Só Pixinguinha fez chorinho assim, naquele tempo, ao som do bandolim. No clarineto, no flautim, o choro tocado em falsete se espalhava no jardim. A moça linda na janela parecia um querubim. Samba, canção, não tinha não, somente o choro era o biguim. Todo mundo é irmão. Cada corte, bonito, com o vinho afinado, um chorinho bem chorado, nas levadas deste tom. Só bexiguinha fez chorinho assim, naquele tempo, ao som do bandolim, no clarinete ou no flauti, o choro tocado em falsete se espalhava no jardim. Um violão, caramachão, a moça linda na janela, parecia um querubim, samba canção. Somente o choro era o beguinho.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.